Quando foi sugerido o corinho, leia a Bíblia, ore todos os dias, e depois nós cantamos, então me veio ao seu coração como é verdadeiro o que cantamos. Leia a Bíblia, ore todos os dias, porque assim somos fortalecidos na fé. Mas vos digo com toda sinceridade, me veio ainda outro pensamento. Que Bíblia Noé leu? Que Bíblia Adão leu? Que Bíblia os profetas leram? Eles creram porque a palavra de Deus havia sido passada a eles. Nós lemos a palavra que eles ouviram. Nós lemos o que Deus fez em suas vidas e também com que esforço. Sim, quão difícil é crer se hoje à noite compreendêssemos que a fé nos foi concedida e que só precisamos colocá-la em prática, não assim como nós queremos, mas como Deus quer, simplesmente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Vocês sabem que nosso Senhor nem sempre fez tudo da maneira que as pessoas esperaram. Muitas vezes ele fez coisas de uma forma muito diferente. Não somente que ele fez no sábado o que outros não teriam feito, mas ao lago em Betesda, ele curou um e depois foi embora. Alguém poderia ter perguntado com razão por que ele deixou todos os outros ficarem para trás? Quem ler as Santas Escrituras, ele poderia encontrar aqui e ali talvez algo no qual talvez, dependendo da opinião, pudesse ser criticado. Mas nosso Senhor, ele conhece a todos e ele sabe a quem ele justamente naquele momento tem que ajudar. Vocês sabem, o anjo tocava água, o próximo que entrava era curado. Mas esse homem disse: eu não tenho ninguém que me leve lá dentro. E agora ele veio. Talvez os outros conseguissem andar e se ajudar um pouco. Mas havia um que não conseguia. E a esse o Senhor ajudou. Ele sabe exatamente o que ele faz. Não precisa sempre estar certo aos nossos olhos, mas aos seus olhos está sempre certo. Oh, que pudéssemos crer. Crer para nós, crer que Deus deu sua palavra para nos tornar sãos, para nos ajudar, para nos dar clareza por meio da verdade e para se revelar a nós como Ele prometeu. E é por isso que estamos aqui nessa noite, não apenas para cantar e orar, mas para vivenciar a Deus novamente, para confiar nele novamente, para sermos novamente fortalecidos na nossa fé. Eu acabei de ler uma palavra anteriormente do Evangelho de Lucas. Eu só espero poder encontrá-la novamente. Eu marquei aqui. Não, é no Evangelho de Marcos. Marcos, eu também li em Lucas e em Mateus, mas o que me refiro agora está em Marcos, no quinto capítulo. Um acontecimento que certamente todos nós estamos familiarizados das Santas Escrituras, bem conhecido. Uma mulher estava enferma por 12 anos. Vocês podem ler em Marcos 5, a partir do versículo 25. Para mim, se trata especialmente do versículo 29. E imediatamente cessou o fluxo de sangue e ela sentiu em seu corpo que estava curada da sua enfermidade. Nós cremos sem ver, mas quando acontece, então nós sentimos, porque não se trata então não mais de fé, mas de um ato de Deus que aconteceu por meio da fé e pelo poder de Deus. Lá onde a fé e o poder de Deus se unem, então acontece. Isso pode sentir literalmente no corpo. Se Deus faz algo na alma, nós sentimos isso na alma. Se Ele faz no seu corpo, nós sentimos em nossos corpos. Não se trata mais de um progresso na fé, como às vezes chamamos de fé, mas a fé leva a coisa que creu consigo. A fé não vai e não vem, mas a fé vem e leva consigo. Leva consigo, recebe. De acordo com as palavras das Escrituras, aquele que crê, recebe. Aquele que crê, toma. E quem bate, lhe será aberto. E aquele que procura, achará. Esse versículo, ou essa expressão, me vai muito ao coração. A mulher havia decidido em si que tocaria o Senhor, e assim ela fez. Ela creu que se pudesse apenas tocar em seu manto, nem mesmo dizer olá, bom dia, apertar a mão, mas se somente pudesse tocar o seu manto. Está no versículo 28 escrito, pois ela pensava, se eu apenas tocar em suas vestes, então serei ajudada. E aconteceu de acordo com a sua fé. No momento em que ela fez o que ela creu, aconteceu. Ela foi curada. Ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar em suas vestes, então serei ajudada. Ela nem mesmo esperou que as mãos fossem colocadas sobre ela. Ela não esperou que o Senhor orasse por ela. Ela sabia em seu coração que se tocasse o manto desse homem, se ela tocasse, então seria ajudada. E aconteceu de acordo com a sua fé. Mas a fé agiu. A fé não ficou parada. A fé tem pés. A fé foi em direção ao Senhor. A fé não tinha uma ideia religiosa, mas estava lá para fazer o que era certo naquele momento. Ou seja, ir até o Senhor, que é capaz de ajudar qualquer um em qualquer situação. Pois ela pensava, se eu apenas tocar em suas vestes, serei ajudada. O que você pensa hoje à noite no seu coração? Como você ou eu seremos ajudados quando nos sentamos ou ficamos distraídos aí e não sabemos o que queremos ou devemos fazer? Ou se em nosso coração, na presença do Senhor, talvez tenhamos sido inspirados sobre o que devemos fazer, como podemos nos aproximar do Senhor para levar conosco o que Ele nos prometeu. Ela o tocou e creu que seria ajudada, e ela foi imediatamente ajudada. Eu leio a frase novamente com prazer, e eu a sublinhei com duas cores. E ela sentiu em seu corpo. Ela sentiu. Então não se tratava mais de fé. Então era fé colocada em ação. A fé que pôde receber aquilo que Deus havia prometido. Nós temos fé. Mas onde está a coisa que nós podemos levar junto em função da fé? Aqui, ela sentiu isso em seu corpo. Há pessoas, e eu realmente não estou dizendo isso por crítica ou apenas para dizer algo, há pessoas que sentem as bênçãos de Deus em seus corpos também. E por que não? Por que não? Na presença de Deus, o corpo também é abençoado e pode se sentir isso em espírito, alma e corpo. Mas aqui não era somente um sentir da presença de Deus, mas ela sentiu em seu corpo que ela estava curada de seu sofrimento. Ela podia literalmente sentir em seu corpo que havia acontecido. Isso é fé. Isso é fé. Não é um adiamento para outra ocasião ou um novo convite para crer melhor ou corretamente, mas uma decisão firme no coração. Se eu tocar o manto deste homem, então estarei curada. E ela sentiu em seu corpo que ela estava curada de seu sofrimento. Isso é possível ainda hoje? Isso ainda é possível hoje? Que nós possamos, no local, sentir, vivenciar. Sequer podemos perguntar em detalhe a cada um como sentiram, mas certamente foi como ela disse que sentiu em seu corpo, que foi curada de seu sofrimento. E o Senhor disse: poder saiu de mim, poder de cura. E ele se voltou para a multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Sim, quem? Foi a mulher que foi curada. Ela foi. A multidão só o empurrou. Mas a mulher o tocou em sua fé. Muitos estavam se apertando ao redor do Senhor, como está escrito. Estavam se acumulando ao redor dele. Pedro disse: toda a multidão está te cercando. Mas aqui havia uma mulher na multidão. Ela não estava apertando, ela creu. E ela foi para casa curada. Ela sentiu em seu corpo. Em seu corpo ela sentiu que estava curada de seu sofrimento. Por que isso não seria possível hoje à noite também? Por que não? Jesus Cristo é o mesmo. Ele ressuscitou, ele vive, e de acordo com as Santas Escrituras, ele é um sumo sacerdote fiel, que tem compaixão por nossas fraquezas. Nós podemos ir até ele, crer nele, mas temos que saber em nosso coração o que queremos dele. Não distraídos, mas bastante determinados. Temos que levar daquilo que se trata a Ele. E então, nós poderemos levá-la conosco, se estiver na sua vontade. Quem me tocou? Mas ele olhou ao seu redor e procurou quem havia feito. Os discípulos talvez quisessem dizer: todo mundo se esforce assim por diante, mas ele olhou acima da multidão para aquela que havia lhe tocado. Ele ainda tinha algo a lhe dizer. Pessoas que vivenciaram o Senhor, também a esses ele tem algo a dizer. A esses ele se volta e ele os encontra no meio em milhares, diretamente. E ele então havia, aqui está escrito, mas ele olhou ao seu redor, procurando quem havia feito isso. Feito o quê? O tocado pela fé. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: minha filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e seja curada da sua aflição, do seu mal. Nós percebemos a palavra salvar. É aplicado tanto à alma e também à aflição, à cura e à redenção ou salvação. Ele disse: minha filha, a sua fé a salvou. A fé é salvadora e curativa, porque coloca o poder de Deus em ação por meio da obediência que nos é colocada por Deus e que podemos cumprir pela graça. Vá em paz e seja curada de teu sofrimento. Para mim, se tratou principalmente dessa expressão aqui. E ela sentiu em seu corpo que estava curada de seu sofrimento. Pessoas que realmente já vivenciaram uma cura de forma sobrenatural sabem o dia e a hora em que aconteceu e o momento. É simplesmente assim. E também há curas que acontecem, como diz Marcos 16, ficará melhor com eles. Também não podemos dizer ao Senhor o que ele deve fazer, ele sabe já o que ele deve fazer. Mas aqui, nesse caso, é tão edificante da fé saber que pessoas podem vir ao Senhor, vieram ao Senhor e que foram ajudadas por Ele, por meio da fé e da confiança que depositaram nele. Nós pensaríamos, o mundo inteiro ficou feliz com isso. E no capítulo seguinte, lemos uma frase e escandalizavam-se nele. Tudo sempre funciona em paralelo. Em Marcos capítulo 6, levou os discípulos à sua cidade paterna e ele ensinava na sinagoga no sábado e muitos vinham ouvi-lo e ficavam admirados e perguntaram: de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E agora vem. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Quem ver o lado humano ainda hoje ficará escandalizado ou enlouquecido. E certamente tem que ser assim. Mas quem vê o lado divino se torna normal. Ele sairá da sua loucura e vivenciará a Deus. Ele não era carpinteiro, nem filho de carpinteiro, nem era filho de Maria. Ele era o filho de Deus. Ele não chamou uma vez sequer ela de sua mãe, nenhuma vez sequer. Todas as vezes ele a chamava de mulher. Ela era apenas o vaso que Deus havia eleito para cumprir sua palavra de que uma virgem se tornaria boa esperança, ficaria grávida para dar à luz Emanuel. Mas essas pessoas olhavam para ele e viam todos os milagres, ficavam maravilhados com a sua sabedoria e se escandalizavam. Alguns se alegravam. Eles passaram além do que era terreno, embora também não tivessem nenhuma explicação, mas não precisavam. Deus tem necessidade ou ele tem que explicar tudo a todos? O tanto quanto as pessoas querem saber, Deus sequer quer dizer. O que devemos saber, isso ele nos disse. Isso ele nos disse. O que temos que saber, isso ele nos disse. Mas todas as nossas sessões especiais e desejos especiais não estão em seu programa. Ele quer que nós creiamos nele. E confiemos nele inabalavelmente, especialmente se, como aconteceu aqui, estou no revelado que a sabedoria de Deus, os milagres de Deus e as bênçãos de Deus foram reveladas. Então, em relação a relacionamentos humanos, o que essas coisas assim, se ele é carpinteiro, ou filho de Maria, ou é irmão de Tiago, José e suas irmãs, não moram todos aqui conosco? Isso não é nem mais a pergunta. Essa não é a pergunta dos verdadeiros crentes. A mulher que foi curada, ela não tinha essas perguntas, e os outros também não, em quem Deus se glorificou. Quem quer que apresente todas essas perguntas, que não conseguem entender, são todos aqueles nos quais Deus não pode se glorificar a si mesmo. Uma pessoa na qual Deus se glorifica a si mesmo, revelando sua insondável sabedoria, graça e poder por meio da salvação, da cura e de tudo mais que acompanha. As suas perguntas serão respondidas. O que é carpinteiro ou não carpinteiro, ou irmãs ou irmãos? Eles reconheceram aqui Deus está agindo. E para eles, esse foi o fim da questão. Mas aqueles estavam surpresos, eles estavam perguntando de onde esse homem tirou essa sabedoria extraordinária e realizou esses milagres por suas mãos? Sim. Em seguida, seus pensamentos foram para a oficina do carpinteiro, depois para Maria, depois para os quatro irmãos, depois para ainda as irmãs dele, e o resultado, então eles se escandalizaram ou se enlouqueceram nele. O que já ouvimos e dissemos suficiente. Paulo expressou dessa forma: para alguns somos o sabor da vida para a vida, e para outros o sabor da morte para a morte. Sim, agora coloque isso no denominador comum para mim. Para uns somos uma ofensa e para o outro uma bênção. Mas Cristo também foi assim. Ele foi a rocha de ofensa para alguns, e para outros a rocha da salvação. Para alguns, a pedra de tropeço sobre a qual todos caíram, e para outros, a preciosa pedra angular. E para esse, ele é hoje também a pedra final. Quem pode mudar isso? Às vezes, são trazidas coisas para o campo terreno que não têm nada a ver com a causa de Deus. E as pessoas se ofendem ou se escandalizam. Não conseguem mais lidar com isso. Mas, basicamente, essas pessoas não conseguiram se conformar consigo mesmas. Se elas tivessem sido capazes de lidar consigo mesmas, não teriam tido problemas para lidar com o que viram e ouviram lá. Que Deus pudesse realmente me ajudar, que Deus pudesse realmente nos ajudar a todos nós, de tal forma, dando aos enfermos uma cura que eles pudessem sentir em seus corpos. E se houver uma falta na alma, que possam sentir na alma que Deus ajudou. E porque Ele não também incluiria o nosso espírito, para que alma, espírito e corpo sejam abençoados por Deus, como Ele prometeu. Então, o Senhor dá essa declaração, e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Há uma outra situação, lá ele disse: tal fé não encontrei em Israel. Ele ficou impressionado com a fé. Em um caso, nesse aqui, em sua cidade natal, onde está aqui como cidade paterna, aqui está como título: a cidade do Pai está no céu, não na terra. Mas em Nazaré, às vezes também é preciso corrigir aqui os títulos aqui. Mas ele estava aqui na terra, estava na terra. Ele entrou completamente como ser humano, Deus em forma humana. E como vemos aqui, ele disse: em nenhum lugar um profeta vale menos do que em sua cidade natal, ou entre seus parentes, ou cidade paternal, entre seus parentes e familiares. Ele também não conseguiu realizar milagre lá. Estranho, nosso Senhor, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, não pôde, lá onde não foi crido, não pôde realizar um milagre. Ele impôs as mãos com muito esforço sobre alguns cansados e carregados para que fossem curados ou ajudados. Alguns enfermos ele curou por imposição de mãos, mas milagres não puderam acontecer. Ele, o Filho de Deus, o Rei de todos os reis, a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra. Vocês sabem quando Deus poderá se revelar a nós? Se crermos nele de coração e confiarmos e o tomá-lo por suas palavras e seguirmos o que Paulo disse: de agora em diante não conhecemos ninguém segundo a carne. Nós o conhecemos segundo a carne e dissemos: sim, esse é o carpinteiro. Ele pode ter serrado, aplainado aqui em algum lugar, um momento, mas ele agora não estava mais numa oficina aqui, agora ele estava no ministério, sob mandato. Isso era uma parte daquilo que deveria acontecer. o que uma coisa tem a ver com a outra? E eles ficaram escandalizados, loucos, porque não conseguiram discernir que caminho Deus estava indo e o que estava acontecendo naquele tempo. Que Deus possa nos conceder que vivemos agora graça. Graça para entendê-lo no seu agir e para ir junto, não arrastar argumentos terrenos para o reino espiritual, mas confiar total e plenamente no Senhor. Se nós, como congregação, respeitarmos a palavra de Deus e crermos que Deus colocou ministérios na congregação e tivermos a confiança de que Ele não apenas colocou, mas os colocou para um ministério, para um propósito. Se realmente tivermos essa fé, então digo a vocês que Deus confirmará a sua palavra que Ele concedeu. Não há outra maneira, mas a fé tem que ser bíblica. E no momento em que for bíblica, Deus se revelará. E então ficaremos maravilhados sobre as coisas que acontecerão. Caso contrário, ficaremos surpresos sobre aquilo que não acontece. É sempre necessário que creiamos de acordo com as Santas Escrituras. Quem foi? Lá, Enéas, a quem de repente foi dito, está escrito de forma tão bela, e vendo que ele cria, disse-lhe, tem que haver fé lá. Não alguma fé. A fé na coisa muito específica, para a coisa específica que pedimos a Deus. E nesse momento, tem que acontecer. Temos que ser capazes de sentir isso em nosso corpo. Deixe-me perguntar, estamos nós entre nós hoje, quem já sentiu uma cura literalmente em seu corpo? Eu já vi mais uma. Sim, certamente, eu posso levantá-la. Se eu vos dissesse onde foi, vocês iam sorrindo para casa. Mas isso existe de fato. Pode-se vivenciar a Deus na hora. Mas é a inspiração divina. É o momento e a hora que Deus criou lá. E de repente, nós entramos e somos ajudados. Essa mulher sentiu em seu corpo que estava curada. Que nós possamos hoje sentir em nossa alma que o Senhor nos curou em nossa alma, no corpo, que Ele nos curou no corpo, no espírito, que Ele nos curou no espírito, para que, pela graça de Deus, sejamos curados em espírito, alma e corpo, estando sãos para a sua glória. Eu estou convicto de que Deus nos ajudará para crer assim, como a Escritura disse, e então Ele poderá confirmar a sua palavra. Que Deus possa colocar em cada coração aquilo que ele deve pedir, aquilo que ele deve agradecer, para que nós possamos hoje encontrar o Senhor de tal forma, mas interiormente com o coração crente e agradecido. Louvado seja o seu nome. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra, fiel Senhor, tu que nos ordenaste que proclamássemos o teu evangelho. A ti nós pedimos que, ao proclamar o evangelho, que tu possa fazer aquilo que é relatado nos evangelhos, aquilo que tu fizesse no passado. Senhor, somente lá onde acontece, lá onde há uma verdadeira proclamação do teu evangelho, que é um poder de Deus, fiel Senhor, deixa em breve se tornar revelado. Nós nos aproximamos de ti e queremos tocá-lo pela fé, porque sabemos que poder emana de ti, Senhor. Também nós podemos testemunhar que fomos ajudados na hora. Tu salvaste, tu curaste, tu abençoaste. Aleluia. E então tu olhaste sobre a multidão e encontraste todos aqueles nos quais tu pudesse te glorificar e os chamasse para seguir a ti. Amém. Eu te agradeço. Tu és o mesmo e tu farás no fim o mesmo. A ti, ao fiel Senhor, seja louvor e a honra, glória e adoração. Mais uma vez, eu peço, fiel Salvador, que tu possas fazer, sob a proclamação do teu evangelho, as mesmas coisas que tu fizeste naquela época e que nos foram escritas para nós nos evangelhos. Senhor, faça isso pela graça. Agora peço a ti que abençoe todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, seja aqui nesse lugar, nessa região, nesse país, no leste e no oeste da Europa, em todo o mundo. Abençoe a tua multidão comprada pelo sangue. Levanta-nos do pó e deixa-nos encontrar graça aos teus olhos. Abençoe também amanhã em Paris, ó Deus. Abençoe no fim de semana em Milão. Abençoe aqui. Abençoe o irmão Russ, o irmão Schmidt, todos os irmãos aqui que têm a tua obra em seus corações, carregam sobre teus corações, que oram e imploram para que tu abençoes. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, no nome de Jesus. Amém.